Quando Garran chegou, eu argumentei com ele que nós estávamos precisando que ele nos desse alguma coisa que provasse para os pesquisadores que nós tínhamos estado com ele. Mas Garran não quis dar e mais uma vez ele disse que isto não era permitido. Continuamos a falar, mas sobre outros assuntos. Quando ele disse que já ia embora, pedi permissão para tirar uma fotografia dele como lembrança para mim. Ele me olhou, riu, dizendo que fotografia dele também não podia. Explicou-me suas razões, mas disse que permitiria que eu fotografasse sua nave. Imediatamente eu peguei a máquina e a caixa de flash, que estavam dentro do carro. Mas Garran disse que só poderíamos fazer as fotografias depois que ele estivesse dentro da nave e ela estivesse ligada. Ele disse ainda que sairia com ela bem devagar para que pudéssemos fotografar. Quando Garran disse isso, meu companheiro pegou a máquina de minha mão e colocou um dos flashes. Garran nos pediu que entrássemos no carro e fechássemos os vidros e não os abríssemos senão depois que ele estivesse bem alto. Tudo foi feito como Garran pediu. Ficamos dentro do carro enquanto ele caminhava para a nave. Depois que ele entrou e recolheu a escada fechando a porta, eu e meu companheiro tomamos um susto de todo tamanho, porque assim que Garran ligou o captador de energia da nave e começou a girar, os flashes que tínhamos espocaram todos ao mesmo tempo, não só o que já estava na máquina, mas também os que estavam dentro da caixa. Neste momento, meu companheiro, que estava segurando a máquina, disse...
Agora como vamos fotografar sem os flashes? Garran sabia que isso ia acontecer, por isso ele permitiu.
Eu disse que fotografasse assim mesmo, porque Garran estava cumprindo o que havia prometido, subindo bem devagar, e além disso, a luz emitida pelo captador era muito intensa. Meu companheiro fez 7 fotos. Numa das últimas fotos, no mesmo instante, Garran emitiu um tubo de luz que partia da nave vindo até o chão. Este tubo de luz parecia-se com luz negra. Voltamos para casa rapidamente, porque meu companheiro tinha que ir ao noivado de uma de suas filhas, durante o qual ele aproveitou o resto do filme fotografando a festa. Quando o filme foi revelado, nós ficamos decepcionados, porque somente as fotos do noivado vieram. As 7 primeiras, o rapaz disse que tinha entrado luz, estavam estragadas, mesmo assim guardei os negativos por uns tempos. Naquele ano, consegui comprar o meu sítio na região indicada. Não era o que eu queria, mas o que eu consegui. Enfrentei todas as dificuldades, até mesmo para pagar em parcelas, porém não me importei, porque para mim aquele pedaço de terra era mais importante que qualquer dinheiro. Comecei a trabalhar a terra, contratei gente da região para trabalhar comigo, mas minha vida foi ficando muito difícil, porque eu morava no Rio de Janeiro e tinha de viajar de 15 em 15 dias para pagar os empregados do sítio. Minhas despesas foram ficando cada vez maiores e eu não podia contar nem mesmo com meu companheiro, que estava separado de sua primeira esposa. Ela havia ficado com seus 3 filhos, que na época eram menores, e tinha também a curatela de meu companheiro, que havia ficado internado por 6 meses em uma clínica de repouso em Jacarepaguá. Por este motivo, meu companheiro não tinha nenhum rendimento na época, a não ser algum dinheiro que ele conseguia com vendas de dicionário de bolso. Por serem esses livros muito pequenos e baratos, o lucro que eles davam era muito pouco, mal dava para suas despesas pessoais. Foi então que pedi para meu pai ficar no sítio e cuidar dele para mim. A princípio, ele não quis, por estar doente. Tinha sofrido uma trombose cerebral e ficado com um lado paralítico. Mas como eu disse a ele que seu trabalho seria apenas o de tomar conta dos empregados, ele aceitou. Este período foi muito difícil para meu pai por causa destas dificuldades. Mudei para Belo Horizonte e fui morar no bairro de Padre Eustáquio, no conjunto residencial Santos Dumont. As coisas pareciam mais fáceis, pois eu podia ir toda sexta-feira ao sítio e lá permanecer nos fins de semana. Meu pai continuava não acreditando em Garran, mas nem por isto deixava de me ajudar naquele trabalho. Até que um dia à noite, ele viu do lado de fora de seu quarto uma luminosidade muito grande. A luz entrava pelas frestas da porta e da janela. Ele se levantou e foi para fora de seu quarto e ficou observando a luz que vinha da parte de cima do sítio. Ele me contou que a nave estava pousada bem perto da casa e que, ao vê-la, se lembrou de que, se por acaso ele os visse ali dentro do sítio, não era para ficar com medo, mas sim recebê-los amistosamente, cumprimentá-los, levantando a mão esquerda. E se eles viessem conversar com ele, bastaria que conversasse normalmente. Meu pai me disse que, ao ver aquela luz, viu também duas pessoas grandes e loiras andando perto da nave. Meu pai levantou a mão direita para cumprimentá-los, porque a mão esquerda dele estava paralítica devido à trombose. Eles retribuíram o cumprimento, não só com gestos, mas também com um sinal de luz. Meu pai disse ainda que a luz da nave começou a pulsar, aumentando e diminuindo de intensidade. A nave voltou por 3 noites seguidas. Na terceira noite, meu pai tentou caminhar na direção dela. Mas como ele andava muito devagar, puxando da perna esquerda, a nave foi embora antes que ele pudesse chegar perto. Nesta mesma noite, contou-me meu pai, ele voltou para dentro de seu quarto e deitou-se. Estava ainda pensando em tudo que ele tinha visto naquelas 3 noites e em tudo que eu havia lhe contado sobre Carran, quando de repente a nave voltou, parou em cima do seu quarto e emitiu uma luz forte que anulou as paredes do quarto. Ele me disse que, deitado em sua cama, podia ver tudo o que estava acontecendo do lado de fora. Via a nave acima do teto do seu quarto, a luz que partia dela, e pôde ver também o mato que tinha do lado de fora da casa. Ele ficou assim sendo banhado por aquela luz, mais ou menos 3 minutos. Quando a nave foi embora, ele, ainda muito assustado com tudo aquilo, sentou em sua cama e acendeu o lampião.